Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Antes de iniciarmos o primeiro ponto, só dar aqui algumas informações, pode ser que entretanto cheguem os restantes colegas, relativamente ao pedido de suspensão enviado tanto pelo PSD como pelo PS, não está a discussão simplesmente por único motivo, porque em termos práticos ele já não tem qualquer efeito. Isto porquê? Porque no que diz respeito ao Presidente da República, como todos ouviram e ficámos a saber, portanto foi pedido um parecer à Procuradoria-Geral da República por parte do Presidente da Assembleia da República, digamos que esse envio está em stand-by devido à resposta que o Presidente da Assembleia fica à espera de receber da parte da Procuradoria-Geral da República, quanto aos outros todos já tinham seguido. Portanto, já não tem efeitos práticos sobre todos os outros, já seguiram todos, algumas respostas já estão a ser dadas neste momento. Portanto, em termos práticos, não produzem qualquer efeito. Quanto ao próprio Presidente da Assembleia da República, aí está dependente o parecer, então, por parte da Procuradoria-Geral da República. Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Salvo melhor opinião, não concordo consigo, Sr. Presidente, porque apesar dos pedidos de comunicações terem saído todos, não quer dizer que as respostas tenham que ser disponibilizadas. E assim, o que pode acontecer é cada um que vier a responder, mesmo que já existam cá respostas, podem não estar na pasta de acesso restrito que existe, ou pelo menos, se já estiver alguma, pode ser retirada de forma que não se venha a ser utilizada até haver uma decisão sobre isto. E por isso não concordo que os pedidos, quer do Partido Socialista, quer do PSD, não estejam aqui em cima da mesa para discutir, porque obviamente há um efeito útil que se pode evitar através dessa forma.
Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Também rapidamente dizer que concordamos plenamente com a posição do PS.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, obrigado. Eu, antes de fazer a intervenção que ia fazer, eu queria perguntar à Comissão e ao Sr. Presidente se foi notificado pelo Presidente da Assembleia da República do pedido de parecer que ia fazer em matéria de acesso às comunicações do Presidente da República, para poder depois dizer o que, saber se a Comissão foi consultada ou não sobre isso.
A Comissão não foi consultada e já agora também posso-me pronunciar sobre este assunto, que, como Presidente da Comissão, penso o seguinte. No regimento jurídico que rege a nossa Comissão, não existe a figura, no fundo, que foi usada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República referente a esta questão. Como também não existe qualquer abertura ou respaldo sequer para os requerimentos colocados pelo PSD e pelo PS. E atenção, que os senhores sabem que eu tento ser, os senhores deputados, o mais isento possível, portanto, quando eu estou a falar defendendo, no fundo, a própria Comissão, como Comissão de Inquérito, e as suas capacidades dentro do que é lhe permitido pelo Regimento Jurídico da Assembleia da República. De toda a maneira, colocado diante de uma situação que já avançou, que foi a do Sr. Presidente da Assembleia da República, não haveria muito mais a fazer, visto que eu já fiz o pedido. Se o fez respaldado por alguma regra ou não, isso aí é uma questão que poderá ser discutida aqui na Comissão ou em outro local. O que diz concretamente o regimento jurídico é que o pedido, quando é feito putestativo, é feito a pedido de quem o faz, independentemente de qual é o grupo que o faz, e esse pedido a seguir não tem qualquer votação, nem tem que ser deliberado pela Comissão. Isto é o que está no regimento jurídico relativamente aos inquéritos parlamentares. Também vos chamo a atenção que todas as decisões que possamos tomar a partir de agora podem criar jurisprudência e vão vincular as próximas comissões de inquérito. Aliás, todas estas decisões, incluindo pedir o parecer jurídico ao assessor da Assembleia da República, acabou por estar a criar já aqui, em parte, toda esta situação porque o parecer, e é verdade, penso que todos concordamos que não era, se calhar, o que a maior parte dos grupos estaria à espera que fosse decidido. Mas o que é facto é que ele foi decidido nesse sentido e poderá levar até que, vamos imaginar que agora a Procuradoria-Geral da República, que foi consultada, vai se manter na mesma linha do parecer. Portanto, nós estamos a caminhar para algo que poderá ser complicado em termos de futuras comissões e até dos poderes das próprias comissões. Portanto, chamo a atenção a todos os seus deputados sobre esta questão, porque não se trata só desta comissão, mas sim da própria Assembleia da República e das futuras comissões possam surgir, e temos mais uma que já está aprovada e outra possivelmente a caminho. Portanto, tomem em consideração todos estes factos. Senhora André Ventura.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Queria esclarecer isso porque, enfim, parecia-me pouco avisado que o Presidente da Assembleia da República, sem contactar a comissão que pede os elementos, decidisse por si só pedir um parecer a uma entidade externa. De resto, recordo que o auditor da Assembleia da República é do Ministério Público também. E, portanto, foi pedido um parecer a um auditor daqui, mas que também é do Ministério Público. Agora, há aqui um outro problema. E esse sim é mais profundo. Porque o Sr. Presidente da Assembleia da República não se cinge a dizer o seguinte: eu sou o órgão que, para interlocutar com o Presidente da República, tenho dúvidas sobre o meu papel, que é ser, como o juiz de instrução é no caso dos arguídos para o Ministério Público, que é simplesmente assim, não, como o Ministério Público diz, e vem para pedir um levantamento de imunidade, ou se há alguém que deve apreciar o mérito do pedido. E esta é uma questão que não está de facto clara e que o Sr. Presidente da Assembleia da República entendeu levantar. Só que ele não faz só isso. Ele depois, no pedido dele de parecer, alarga o pedido de parecer a todas as telecomunicações pedidas a sujeitos privados, o que não é da sua competência, porque a competência disso é desta comissão. Se nós, e por isso é que pedimos o parecer ao auditor, sobre outras pessoas que não o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República não é tido nem achado nos termos da nossa lei. Há uma comissão de inquérito que foi formulada, que tem legitimidade própria, que foi votada e que nos termos da lei pode pedir elementos. Depois nós podemos pedir pareceres sobre se esses elementos podem ser pedidos ou não. Portanto, a primeira dimensão é esta. Esse parecer em relação a nós não vai ter vinculatividade nenhuma, zero, em relação a outras pessoas singulares. E, portanto, é apenas mais um que vai estar no mesmo patamar do que o outro, aliás. E, portanto, vai nos deixar na mesma situação. A menos que concorde com o outro, vai-nos deixar na mesma situação. Depois há um outro problema. É que nós já estivemos a trabalhar com comunicações privadas, com e-mails, nomeadamente. Ora, não há nenhuma regra jurídica que diga que os WhatsApps são diferentes dos e-mails em termos de valor probatório, nem da sua caracterização probatória. E nós já estivemos a trabalhar com eles. Então, e o que é que acontece agora ao que fizemos com esses e-mails? Fica tudo ilegal também? Todo o trabalho de recolha e de acervo da comissão fica ilegal por, digamos assim, a jusante do parecer do Ministério Público? Segundo ponto. Terceiro ponto, na comissão da TAP, para além dos e-mails, houve WhatsApps e houve todas as comunicações privadas. E, portanto, vamos invalidar o que se fez na comissão da TAP, em que até um telemóvel foi apreendido numa sala da comissão, apreendido no sentido material, certo? Mas ele entregou voluntariamente. E é o que nós pedimos aqui aos sujeitos particulares. Dizemos para eles entregarem-se, querendo, sobre... Foi. Deixem-me terminar. Nós dizemos que o Presidente da República pode entregar querendo, que é o que está na lei. É o que está na lei, não é isso, é o que está na lei. O Presidente só entrega se quiser e só responde se quiser. É, aliás, o único órgão que pode fazer isso. Portanto, o Presidente da República não criou mais do que uma embrulhada. E agora, porque não, agora tem que sair dela, evidentemente, alargou isto a todos os sujeitos privados, quando ele não tem competência para o fazer. Porque o Presidente da Assembleia da República não é tido nem achado nas competências da Comissão de Inquérito. E, portanto, é preciso dizer isto ao Presidente da Assembleia da República. Porque não é tido nem achado nos termos de lei. Não há um único artigo que diga: o Presidente da Assembleia toma deliberação sobre meios de prova, meios de obtenção de prova ou outras diligências. Esse é o outro problema. Terceiro, é o que é que vamos fazer se tivermos um parecer que vai no sentido contrário em relação ao que já fizemos, em relação ao uso de materiais privados que já fizemos. E já agora, porque vai-se levantar a questão, se vai ter impacto noutras comissões de inquérito, que já houve. E se isto vai criar uma regra. Não digo que se aplique retroativamente, mas que vai criar uma grande confusão, vai. Portanto, eu queria deixar a minha crítica, que já o fiz publicamente, vou voltar a fazê-lo, de que o Presidente da Assembleia da República exorbitou as suas competências quando o decide fazer, sem consultar sequer esta comissão. Esse é o primeiro ponto, para além da deselegância, é de exorbitação. E depois, eu chamo a atenção de todos, que no parecer ele não se restringe ao Presidente da República, porque isso até podia fazer sentido, visto que é ele o interlocutor. Não, ele pede parecer sobre todos os outros sujeitos privados, onde ele não tem competência nenhuma, nenhuma reserva de competência. E, portanto, é uma situação jurídica bastante delicada. Sei que é o Presidente da Assembleia da República e deve ter com esta Comissão a relação mais estabilizada possível, mas não queria deixar de anotar isto, que me parece grave, inconsequente e, sobretudo, muito pouco avisado de um Presidente da Assembleia da República. Fazê-lo sem nós sabermos, eu penso que ontem todos, a não ser que alguém tenha alguma relação mais privilegiada no sentido político, fomos surpreendidos à tarde com um pedido de parecer do Presidente da Assembleia da República. Surpreendidos pelas notícias. Nem sequer foi surpreendidos com um e-mail que ele nos tenha enviado. Eu ia no carro, eu ouvi a última hora, a Assembleia da República pede... Sim, mas antes saiu nas notícias. Depois é que fomos avisados disso. Quer dizer, não acho que não é forma de trabalhar numa comissão de inquérito, não é? Acho eu. A não ser que queiramos todos. Começa a sair primeiro no Observador e só depois é que sai aqui. Acho que não é razoável, não é?
Sr. Deputado António Rodrigues.
Eu acho que nós estamos a começar nesta comissão a caminhar para o caminho do delírio, porque isto tudo começou porque o Partido Chega exorbitou do conceito de direito putestativo quando invoca sistematicamente essa situação perante a comissão que é putestativamente iniciada pelo Partido Chega. Porque eu recordo que ainda, inclusivamente, na última reunião que nós tivemos de mesa e coordenadores, nós assumimos, pelo menos houve três ou quatro partidos, pelo menos três que eu me recordo, que entenderam que o requerimento do Chega era abusivo e além das próprias competências, porque não se pode alegar a dimensão do direito putestativo que seja aplicável inclusivamente para além daquilo que os próprios partidos que estão representados nesta comissão de inquérito entendem. E se é verdade que a comissão entendeu recorrer ao editor jurídico que acompanha a Assembleia da República para pedir as pareceres nas dúvidas que tinha, também é verdade que o Presidente da Assembleia da República se tem e que está envolvido naturalmente nesta questão, nomeadamente na questão da comunicação, do pedido de comunicação ao Presidente da República. É o Presidente da Assembleia da República que tem que intervir nessa matéria, portanto, ele fará parte sempre deste processo. Ele fará sempre deste processo, a partir do momento em que qualquer situação que envolva a Assembleia da República também passa pela Presidência da Assembleia da República. E, portanto, em relação ao comportamento do Sr. Presidente da Assembleia da República, nós tivemos conhecimento da mesma forma que todos os outros partidos. Naturalmente, ficámos surpreendidos com a questão, não é que discordemos dessa mesma questão, mas... Obviamente que o Presidente da Assembleia da República pode sempre intervir, se assim o entender, para esclarecer o próprio comportamento que o Parlamento tem que assumir nestas matérias. E, portanto, eu acho que caminhando por esta via, a gravidade dela é apenas e só, e quando queremos alimentá-la nestes termos, estamos a começar a desfocar daquela questão principal que é o desta Comissão. E a questão fundamental desta Comissão não é encontrarmos aqui qual é o grau de envolvência de entidades externas ou até do Presidente da República, é sim aquilo que consta no nosso objeto, que é nacionalidade, questão clínica, em função daquilo que foi o tratamento das crianças envolvidas, crianças, sublinho, já chegamos a essa conclusão, pelo menos a essa chegaremos, que eram portugueses e, portanto, teriam direito a este tipo de situações. E, portanto, não vejo sequer como é que se possa invocar retroatividade de uma decisão num parecer, venha ele a ser homologado pelo Presidente da Assembleia da República, não, em relação a outras comissões ou até em relação a documentos que nós tínhamos tido acesso neste processo, não vejo, a não ser que estejamos de facto a querer arranjar confusão e a desviar o foco e o objetivo desta mesma comissão, e muito menos a querer ir buscar agora situações anteriores onde as entidades que estavam envolvidas, por exemplo, na Comissão da TAP, nada tinham a ver com os protagonistas ou titulares de poder político como estão neste caso.
Sra. Deputada Joana Cordeiro. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, isto é mais reflexão do que intervenção. Eu confesso que estou bastante preocupado com o que está a acontecer nesta Comissão de Inquérito, porque sou profundamente defensor do regime dos inquéritos parlamentares. Tenho, como muitos colegas terão tido também, recebidas mais diversas críticas à atuação desta Comissão de Inquérito por parte de penalistas e de protagonistas de processo penal, e eu percebo muito bem porque é que fazem essas críticas, porque de facto os inquéritos, o regime dos inquéritos parlamentares permite, do ponto de vista daquilo que é uma democracia madura, apurar de responsabilidades no âmbito do exercício de funções por entidades públicas que infelizmente o sistema judicial não consegue. E eu percebo muito bem porque é que colegas penalistas me telefonam, me mandam mails muito indignados, porque de facto... Eu, se fosse penalista também, estamos completamente à porta fechada. E eu, se enquanto advogado representasse clientes que estivessem envolvidos neste processo, a última coisa que eu queria era que o meu cliente viesse a um inquérito parlamentar. Porque sei que o inquérito parlamentar tem uma capacidade, hoje em dia, e isso é um defeito da nossa democracia, tem uma capacidade de apuramento de factos e de responsabilidades muito superior ao que têm os tribunais e tem uma dimensão pública muito superior ao que têm os tribunais. Mas isso não é para nós nos restringirmos aquilo que é a nossa atividade. É para nós lutarmos para que os tribunais tenham essa capacidade, porque isso é que era suposto. Agora, se nós vamos entrar aqui, e eu acho que esta comissão de inquérito tende muito para aí, e isso é mau, a autolimitar-nos, irmos atrás disso, autolimitar-nos, dizer, o que é potestativo? Eu não consigo perceber o que é um direito potestativo que depende do acordo de todos os outros. Então não é potestativo. Quer dizer, eu posso achar que é ilegal, posso achar que é inconstitucional, posso achar tudo. Agora, se é potestativo, então recorro para instâncias próprias da legalidade ou da inconstitucionalidade. Não posso limitar, senão o poder não é potestativo. E, portanto, eu desde o início que digo que, discordando até do objeto de alguns requerimentos que já foram feitos nesta comissão, não acho que tenha o poder de os impedir enquanto direitos potestativos. Posso ter o direito depois de questionar a sua legalidade. Mas isso não autolimita. E também agora, acho que é muito importante esclarecer-se, porque nós corremos o risco de estar aqui numa discussão que é uma discussão de objeto indeterminado. Porque ou nós estamos a discutir comunicações que são entregues voluntariamente ou estamos a discutir comunicações que são requeridas por direito e que quem recebe esse requerimento é obrigado a dar. São duas coisas completamente diferentes. O pedido que o Sr. Presidente da Assembleia da República, o pedido de parecer que o Sr. Presidente da Assembleia da República faz, do meu ponto de vista, é muito diferente daquilo que tem sido pedido nesta comissão e noutras. Mas terá uma consequência. É que se vier a PGR a dar razão ao Sr. Presidente da Assembleia da República, tudo aquilo que eu acho que é perfeitamente legítimo e que pode ser pedido, pode vir a ser inviabilizado. Exatamente por esta confusão de objeto. Porque, salvo melhor opinião, se o Sr. Presidente da República pode, e eu não sei se pode, e quer, e isso obviamente quer, pedir aquele parecer, teria de pedir o parecer sobre uma obrigatoriedade destas pessoas fornecerem à Assembleia da República comunicações privadas. Pois, só que o problema é que o pedido é bastante mais largo do que isso. E, portanto, pode abranger a entrega voluntária. E é assim, se nós nos estamos a meter num caminho que vai levar a isso, nós estamos a fazer um favor tremendo, e aí também, com toda a lealdade, diga, aí diluei. Porque se for o Parlamento a destruir o regime dos inquéritos parlamentares, isso é gravíssimo numa democracia. E eu aí não me calarei. Porque acho que isso nunca aconteceu aqui. Nós temos vários inquéritos parlamentares que foram muito importantes para a democracia. Ainda estamos à espera, em vários processos judiciais, que se consiga confirmar como prova matérias que foram aprovadas aqui de forma inequívoca e que foram aprovadas por unanimidade em relatórios, designadamente, olha, lembro um dos processos, o processo da Caixa Geral de Depósitos e do, à época, comendador Berardo, que está para se fazer prova ainda em tribunal de matérias que foram aqui inequivocamente apuradas. Quer dizer, se nós vamos destruir isso, estamos a prestar o pior serviço possível à democracia portuguesa. E eu, sintetizando, acho, temos de refletir muito bem sobre a questão do que é um direito potestativo e a limitação de direitos potestativos. E temos também de refletir muito bem sobre o que, no que diz respeito a comunicações, a entrega voluntária ou a entrega obrigatória e, se do ponto de vista da lei, há alguma dúvida, porque é outra questão que eu aqui levanto também, que é nós andarmos constantemente a pedir parecer sobre coisas que, de leis que fomos nós. Então, a Assembleia da República é o legislador. Legislou. E agora vai pedir pareceres para que entidades externas que não são legisladores lhes expliquem o que é que a Assembleia da República legislou. Eu, sinceramente, acho isso surreal. Acho surreal. Pedir à Procuradoria-Geral da República para nos vir dizer o que é que nós fizemos, o que é que nós legislamos, qual é o alcance da lei que nós fizemos e que, se quisermos, podemos alterar e clarificar.
Então façamos um processo. Se temos dúvidas, façamos um processo legislativo. E alteremos. Não vamos perguntar à PGR. Isso é uma menorização do papel da Assembleia da República que eu sinceramente não estou disponível para aceitar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana.
Obrigada. Há aqui várias questões. Quando tudo isto começa, e também explicar aqui um bocadinho qual era a visão da Iniciativa Liberal, quando estes pedidos de comunicações começam, nós deixamos sempre claro que esta CPI tinha que cumprir todas as regras, todos os formalismos e que tudo o que fosse pedido teria que estar dentro dos poderes desta CPI. E dissemos também, porque o tema das comunicações, pronto, foi no início houve aqui uma confusão de tentar perceber o que é que estaria, que suscitaria mais dúvidas, que depois chegámos à conclusão que até seriam mais as mensagens WhatsApp. Nós continuamos a defender que quando pedimos comunicações nós não sabemos de que forma é que as pessoas comunicam hoje em dia. Mas a visão da Iniciativa Liberal, que nós sempre transmitimos aqui, é que esta entrega seria voluntária, que as pessoas, que pediríamos às pessoas para entregarem o que quisessem no âmbito de comunicações e que essa entrega seria voluntária. Mas, na altura, como tudo isto deu dúvidas, nós pedimos então o tal parecer ao auditor jurídico da Assembleia da República, que, como já disse, vem num sentido um bocadinho diferente daquilo que nós todos, acho eu, estávamos à espera, ou pelo menos eu não estava à espera que viesse exatamente naqueles termos, porque me faz um bocadinho de confusão que a CPI continua a não ser um tribunal, por muitos poderes que tenha aparecido, e faz-me um bocadinho de confusão que se possam pedir comunicações a pessoas quando num tribunal precisam de autorização de um juiz, ou quando para uma investigação são precisas autorizações do juiz. Como é que nós temos mais poderes enquanto CPI do que um procurador que pede uma comunicação? Isto não faz sentido. E, portanto, mas de qualquer das maneiras, o meu ponto será sempre o mesmo. A ideia inicial era garantir, obviamente, o respeito por todos os direitos dos cidadãos, direito à privacidade, direito à intimidade que sempre tiveram. Esta entrega seria voluntária, mas aquilo que foi feito com o direito protestativo do Chega não foi isso. Aquilo que foi pedido foi ao abrigo do regime do pedido de documentação, portanto, de um direito protestativo que diz às pessoas que se não enviarem, podem entrar num crime de desobediência, e isto extravasa completamente aquilo que nós tínhamos de início como princípio. Não? Porque estamos, efetivamente, na minha opinião, a extravasar os poderes da CPI, estamos a extravasar ou estamos a interpretar de uma forma um pouco abusiva este direito protestativo. Este direito protestativo não é absoluto, portanto, não se pode sobrepor à lei. E, portanto, eu concordo com a intervenção que já foi feita pelo deputado, esqueci-me do seu nome, António Rodrigues, que não entende exatamente porque é que os requerimentos que foram apresentados pelo PS e PSD não podem ser votados, porque eu acho que dava um sinal de que se existem dúvidas, acho que esta CPI tem que mostrar um sinal de que, vou dizer assim, que não pactua ou que não concorda com a forma como este direito protestativo foi exercido. Portanto, eu acho que estes requerimentos têm que ser votados, independentemente depois da parte prática, portanto, de já terem sido pedidos. Eu acho que, como o deputado António Rodrigues disse, pelo menos inviabilizam, caso as pessoas entretanto enviem, elas estão a enviar com base naquilo que lá está escrito, que é, se não enviarem, podem ser acusadas de desobediência, e o espírito nunca foi este. Portanto, eu acho que mais importante do que tudo é esclarecer quais são os poderes efetivos desta CPI, o que é que pode ou não pode pedir, sendo que eu não consigo compreender, volto a repetir, como é que uma CPI pode pedir acesso a comunicações privadas de pessoas, e o requerimento do Chega, nós dissemos logo no início, que era bastante mais amplo do que os pedidos iniciais que a Iniciativa Liberal fez, que estavam bastante balizados naquilo que nós queríamos. O pedido do Chega é muito amplo, dá aso, na nossa opinião, a poder haver, de facto, aqui um abuso dos direitos das pessoas. Mas acho que mais importante do que isto tudo, e eu compreendo a questão que que foi referida, de nós criarmos jurisprudência para CPIs futuras, mas eu continuo a dizer, eu não consigo perceber como é que uma CPI pode ter acesso a comunicações privadas de cidadãos quando isso precisa de uma autorização do juiz. Quer dizer, não era isto que eu queria deixar claro.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Há aqui duas questões para nós muito distintas. Por um lado, há de facto uma relação institucional entre o Sr. Presidente da Assembleia da República e esta comissão, em que acompanhamos aquilo que foram as intervenções anteriores, que nos parece que de facto é deselegante não ter havido o cuidado de ter havido uma conversa com esta comissão parlamentar, de ter havido uma articulação e as coisas terem sido feitas da forma que foi. Não nos parece que seja um bom princípio sabermos desse tipo de decisões, seja pelos órgãos de comunicação social, seja através de uma decisão unilateral. Esta comissão está investida de poderes, não só de atuação, como também para poder pedir os elementos que entenda necessário, e a própria interpretação que daqui possa surgir parece-nos que de alguma forma pode comprometer para o futuro os poderes que a lei, não é mais ninguém, é a lei, não deve estar sequer balizado por uma interpretação qualquer, até porque não nos podemos esquecer do contexto particular que vivemos também com a atual Procuradoria-Geral da República, que também foi chamada a esta Assembleia, e, portanto, existindo também aqui uma questão em particular em relação à atuação abusiva do Ministério Público com as escutas, com as fugas de informação sistematicamente e com a chamada à Assembleia da República, parece-nos que, de facto, que estarmos aqui, pode haver aqui algum conflito em relação a este pedido que foi formulado e que possa até pôr em causa a atuação da Comissão Parlamentar. Por outro lado, também, e se em, parte, em alguma medida percebemos a perspectiva da iniciativa liberal naquilo que possa dizer respeito à obtenção da documentação, nomeadamente dos e-mails de caráter privado, não é menos verdade que esta comissão, deliberando seja sobre os requerimentos do PS e do PSD, seja decidindo que há diligências instrutórias que quer fazer, acompanhando ou não a proposta, neste caso do Chega, ou um direito protestativo, não é isso que está aqui em discussão. A verdade é que o artigo 5º da própria legislação aplicável ao regime jurídico das comissões de inquérito e o próprio artigo 19º também são muito claros. E a conjugação destes dois significa que não está no poder depois discricionário de uma interpretação ou de um parecer interpretativo limitar um direito claro que cabe a esta comissão da obtenção desta documentação e que na falta dela até se incorrer em crime de desobediência qualificada. E, portanto, parece-nos um mau precedente para o futuro a forma como está a ser formulado este pedido de interpretação, porque limita o próprio espírito da lei, sendo que a partir do momento em que a comissão é formada e é dado conhecimento dessa formação e do objeto da comissão à Procuradoria-Geral da República, todos os poderes que daqui depois emanam, inclusive é o pedido destas diligências, não apenas do depoimento, já está decorrendo a lei. E, portanto, parece-nos, de facto, aqui um precedente um bocadinho perigoso, por um lado, naquilo que é a limitação da nossa atuação, porque tudo o resto se ultrapassa com a votação, seja dos requerimentos que foram feitos pelos diferentes grupos parlamentares, seja até em relação àquela que possa ser a discussão em torno do direito putestativo. Agora, um parecer que possa vir a vincular para o futuro a atuação desta comissão é que já não se ultrapassa de forma ligeira e, portanto, isso já nos traz muita preocupação.
Obrigado, Sra. Deputada. Sou deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado. Para duas notas apenas. A primeira, para dizer que subscrevo a intervenção do deputado António Rodrigues quanto às cautelas a ter em relação às comunicações que já terão sido fornecidas e às que estarão em trânsito em resposta aos ofícios já expedidos. E queria também aproveitar para fazer uma pergunta relativamente à origem ou às origens da correspondência, nomeadamente eletrónica, que já consta do acervo desta CPI. Isto é, quais são as origens concretas e a que título é que foram fornecidas? Muito obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados. Só aqui, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, em nome do PS iniciei este debate logo na primeira reunião da Comissão de Inquérito, quando coloquei a questão nesta figura de não jurista, não conseguindo participar num debate jurídico sobre a matéria muito aprofundado, mas naquilo que é a leitura que faço do regime jurídico e também da Constituição e do Código de Processo Penal, mas, como disse, na qualidade de não jurista, de que há aqui direitos muito antes e depois também tenho noção de que existe uma hierarquia em relação às leis e aos direitos, que esclarecem muito o conflito entre direitos. Na altura colocamos a questão da seguinte forma: pode a comissão de inquérito mais que o processo penal? Foi assim que eu coloquei a questão nessa reunião da comissão de inquérito. Ou seja, para o acesso a correspondência e mensagens no âmbito de um processo penal está nas mãos de um juiz. Os nossos poderes na comissão de inquérito são equiparados aos poderes do Ministério Público e de um juiz num processo penal. Eu coloquei a dúvida, tínhamos dúvidas e, portanto, na dúvida decidimos colocar a questão e abrir o debate e procurar certezas sobre isto antes de avançarmos para esse patamar. Depois, demos um enfoque no acesso a mensagens de redes sociais, porque é verdade que em todas as comissões de inquérito anteriores a correspondência eletrónica... Não, mas eu coloquei o enfoque assim, na altura. Estou a recuar ao início deste debate, e tentar ser fiel àquilo que foi a nossa intervenção. E aí demos enfoque ao acesso, se a Comissão de Inquérito tinha ou não tinha poder, para requerer de forma coerciva, digamos assim, a um conjunto de personalidades, mensagens de redes sociais dessas mesmas personalidades, respeitante o objeto da comissão de inquérito. Depois, o nosso debate evoluiu para outro patamar. Houve quem defendesse que se devia distinguir as personalidades que exerceram cargos públicos e políticos relacionados com o objeto da comissão de inquérito das que nunca exerceram cargos públicos e políticos no objeto da comissão de inquérito, por exemplo, os pais das crianças... e outras, lembrei-me agora deles, e o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, estamos a falar de a companheira, portanto, de personalidades que não exerceram cargos e públicos e políticos relacionados com o objeto da comissão de inquérito. Houve quem introduzisse também aqui este fator de diferenciação nessa altura. E daí que a comissão tenha decidido pedir um parecer ao auditor jurídico da Assembleia da República, que é um parecer não vinculativo, mas que, obviamente, o facto de não ser vinculativo não desfaz a pertinência do parecer e também aquilo que o contributo para o mesmo debate que iniciamos logo na primeira reunião de comissão de inquérito. Na última reunião de mesa e coordenadores, quando o Partido Chega insistiu no requerimento potestativo, ficou claro que havia uma maioria de partidos que não estavam confortáveis nem concordavam com o direito potestativo para o tudo. De forma muito resumida, eu próprio e outros deputados que aqui estão nessa reunião de mesa e coordenadores deixaram claro que não concordavam que o direito protetivo pode tudo, e abriu-se por momentos um debate sobre a possibilidade desse requerimento ir nos moldes de requerer, deixando nas mãos das personalidades se cedem ou não cedem as mensagens e a correspondência de forma voluntária, ou seja, dizer que, e abriu-se, discutimos isto, conversamos sobre isto, sobre esta possibilidade, dessas personalidades serem notificadas para, querendo ceder essas mesmas mensagens relacionadas com o objeto da comissão de inquérito. O Partido Chega discordou e manteve a posição de fazer ao abrigo do artigo que determina que a não entrega de mensagens relacionadas com o objeto da comissão de inquérito constitui um crime de desobediência. Bom, chegados aqui, parece-nos que o Sr. Presidente da República ao pedir o parecer ao Conselho Consultivo do Ministério Público não está a ultrapassar os seus poderes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, de facto só tinha mesmo que pedir parecer, porque a Comissão de Inquérito está a decorrer. Outra comissão de inquérito vai iniciar os seus trabalhos, salvo em setembro, proximamente, e não há condições da Assembleia da República alterar o regime jurídico com que as comissões de inquérito a decorrer, ou seja, neste momento e para os próximos tempos, que é para esta, que é para a comissão de inquérito que vai iniciar os seus trabalhos, o parecer do Ministério Público acabará por ser, digamos que, a orientação que o Sr. Presidente da República depois decidirá se quer homologar ou não quer homologar, e depois abrir-se-á um debate também, creio que isso também acontecerá, sobre o impacto dessa homologação, se ela vier a acontecer, nos trabalhos desta Comissão de Inquérito. Mas há, obviamente, aqui, do nosso ponto de vista, uma conclusão que se tira de imediato. É que, uma vez que o Sr. Presidente da Assembleia da República pediu um parecer sobre a nossa questão em concreto, é verdade que ele alargou o pedido de parecer a outras áreas, nomeadamente se ele próprio, como Presidente da Assembleia da República, pode intervir nos requerimentos das comissões de inquérito. Sim, ele coloca essa questão também. O parecer, segundo aquilo que... Ele pede o parecer, posso estar enganado, mas da leitura que fiz, o parecer vai em três sentidos. Um, neste sentido, no sentido de saber quais são os seus poderes de intervenção como par, nas diligências das comissões de inquérito. Pede também parecer sobre os poderes da comissão de inquérito, das comissões de inquérito, no acesso a qualquer tipo de correspondência. E depois há uma terceira área também de pedido de parecer, eu acho que é no caso concreto daquilo que foi o ofício enviado pelo Sr. Presidente da Comissão para que diligenciasse junto do Sr. Presidente da República. Do nosso ponto de vista, a conclusão imediata é que a Comissão de Inquérito deve suspender as diligências que tomou quando solicitou essas personalidades, notificando-as de que houve uma deliberação, se vier a acontecer, portanto, o requerimento do PS é também para que essa que exista uma votação quanto à suspensão das diligências tomadas, notificando as mesmas personalidades que a Comissão, caso haja votação, caso a Comissão delibere suspender mesmo, que as personalidades sejam notificadas que estão suspensas essas diligências. E depois chegar o parecer do Ministério Público, do Conselho Consultivo, regressaremos ao debate. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Só duas ou três questões. Quando foi pedido realmente essas comunicações, e por norma coloca sempre o artigo 19 da desobediência qualificada, mas também chama a atenção que diz o seguinte o artigo. A recusa de depoimento ou não cumprimento de ordens legítimas de uma comissão parlamentar de inquérito no exercício, portanto, de ordens legítimas. Se as ordens não forem legítimas, também fica salvaguardado quem tem que enviar. Atenção. Não, está, sabem porque está escrito. Eles recebem o artigo completo e está no artigo que, se a ordem for ilegítima, eles não têm que a cumprir. Atenção, isto está lá escrito. Depois, ainda também há aqui outra questão, Srs. Deputados. Todas as pessoas que foi pedido isto, com exceção do Sr. Presidente da República, que ficou dependente então agora desta posição do Sr. Presidente da Assembleia da República, todos os outros já responderam e todos disseram que já entregaram toda a documentação e não tem mais documentação para entregar. Chama a atenção que se levamos, de facto, a votação, os pedidos, não é uma questão, é assim, eles não vão fazer nada em termos práticos, é uma questão, vamos chamar, uma questão política, mas chama a atenção que, no fundo, politicamente, vai ser votado algo para suspender um direito putestativo. Chama a atenção para todos os seus deputados disso, que é isso que estão a votar. E é isso que, no fundo, estão a criar um precedente na Comissão, em que estão a suspender um direito putestativo. Chama a atenção para isso, porque não vai ter qualquer efeito prático. Mais uma vez, não tem efeito prático. Se avançarem realmente com esse pedido, é só uma questão política neste momento, mas que terá uma leitura política, obviamente, e em que, no fundo, a única coisa que estão a fazer realmente é suspender um direito putestativo de um partido que, legitimamente, avançou com esse pedido, de acordo, volto a dizer, com o regimento jurídico dos inquéritos parlamentares. Se o regimento jurídico está mal ou não está, está bem ou está mal, não ponho isso em questão, porque penso que não fomos nenhum dos deputados que aqui estão presentes que, na altura, o constituiu esse regime. Mas o que é facto é que o que o regime diz neste momento. Portanto, eu chamo a atenção para essa questão. Fica, obviamente, os seus deputados, obviamente, sabem o que querem ou não, mas chamo e alerto para esta questão. Sr. Deputado André Ventura.
É muito rápido, que eu sei que não chegaremos a consenso nisto e também o tempo já vai alargado, apenas para dizer o seguinte. Por isso é que eu no início sublinhei que o Sr. Presidente da Assembleia da República podia-se ter cingido à questão das comunicações do Presidente da República. Ao fazer dos outros sujeitos, ele está, como disse o João, a autolimitar comissões de inquérito onde ele não tem nenhuma competência legal. Em nenhum momento o regime jurídico dos inquéritos parlamentares diz que o Presidente da Assembleia tem qualquer participação. Nenhuma. Nenhuma, zero. E, portanto, o que nós estamos é perante uma exorbitação legal. Uma vez que o Presidente no despacho que faz, fala do Sr. Presidente da República, mas depois diz, pergunto, se podem entregar cartas, cá às dezenas, cartas, e-mails, todos os elementos, caem todos os inquéritos parlamentares. Portanto, isto foi só senseless. Foi uma coisa sem sentido nenhum, desculpem lá. Isto foi só criar confusão em cima da confusão. Mas mais, ele diz, o Sr. Presidente da Assembleia da República diz, sobre todos os sujeitos privados. Ora, é evidente que a imagem que passa para fora, quer politicamente, quer legalmente, é assim, meus senhores, não entreguem mais nada. Não entreguem mais nada porque as comissões de inquérito estão-se a autodestruir. Não vão pedir nada e, portanto, mais vale não entregarem nada. É de facto, quem vir isto de fora pensa, então eu não vou entregar mais nada. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é este. A lei diz que as comissões de inquérito têm poderes equiparados às autoridades judiciais. Não diz que é o Ministério Público. Diz autoridades judiciais. Não fala em Ministério Público. Podia ser equiparado ao Ministério Público, mas não. O legislador não quis equiparar ao Ministério Público porque há países onde equipara. Portanto, o nosso legislador não quis equiparar. Fazendo uma interpretação autêntica, não é? Só não é autêntica porque não fomos nós que legislámos, mas uma interpretação feita pelo próprio órgão legislativo, que somos nós, não sei se lá foste, neste caso temos um deputado de interpretação autêntica, o Parlamento não quis equiparar ao Ministério Público, quis equiparar às autoridades judiciais. E por isso é que sempre foi pacífico nas comissões de inquérito que estes elementos, desde que não entrem naquilo que a Constituição chama o círculo da intimidade, o círculo da vida íntima, isso é evidente que a comissão de inquérito não pode pedir cartas da namorada ou e-mails sobre o pai que está doente, isso é evidente, porque isso entra na esfera constitucional direta do círculo íntimo. Agora, foi sempre pacífico em todas as comissões que os elementos de comunicação, e-mails, trocas de mensagens, sobre o objeto, atenção, isto para responder à iniciativa liberal, nós nunca pedimos nenhum partido, olha, mande lá os WhatsApps todos que tem com o seu filho, não, que tenham que ver diretamente com o objeto do tratamento atribuído a estas gêmeas, porque de resto, juridicamente, a diferença de um e-mail e de um WhatsApp qual é? É zero. No nosso regime jurídico não existe. Portanto, foi só confusão criada pelo Presidente da Assembleia da República, que é jurista também, portanto, que temos que dizer isso, porque também tem o dever de, conhecendo não só o historial das comissões de inquérito, como os elementos probatórios, o que é meios de prova e meios de obtenção de prova, que são coisas diferentes, que carta, e-mail, WhatsApp, Telegram, chat do Facebook, chat do Messenger, chat do Instagram, tem tudo o mesmo valor probatório em Portugal e é tudo equiparado como comunicações ou telecomunicações. Portanto, honestamente, e só para terminar, há outro problema. Se o parecer vier, e se o Presidente da Assembleia não concordar outra vez com o parecer, e pedir a outro órgão um parecer, ficamos à espera disto eternamente? Se depois pedir ao Supremo que faça um parecer vinculativo? Ou aos auditores do Governo? Ou a uns... Então, quer dizer, onde é que está na lei? Qual é o caminho que o Presidente da Assembleia tem que seguir? Nós não sabemos, porque isto não está previsto na lei. Porque se o regime de inquérito dos inquéritos parlamentares dissesse, o Presidente da Assembleia pode pedir um parecer, nós sabíamos que esse parecer nos daria uma resposta. Agora, temos um da Assembleia, como desagradou, pede-se a outra entidade. Se vier também da outra entidade que também não agrada, pede-se a outra. E vamos ficar à espera até haver pareceres definitivos. Acho que é um mau presságio e, como já foi dito aqui, acho que, sobretudo, cria um precedente, nem é um precedente aqui da questão jurídica. É de desprestígio da própria Comissão de Inquérito e de perda de eficácia da própria Comissão de Inquérito. Mas se quiserem votar, se fizerem questão de votar, eu acho que só é mau para uma... somos nós a dizer a nós próprios que não queremos os elementos que podem fazer chegar à verdade. Portanto, acho que é um pouco uma coisa estranha, mas se quiserem votar, votaremos.
Sr. Deputado António Rodrigues.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu remeto para a discussão que nós tivemos nesta matéria na reunião de mesa e coordenadores da semana passada, quando perante o requerimento do Chega, eu próprio pedi que expressamente o Chega aceitasse que viesse a expressão voluntariamente. Coisa que o Chega recusou. E o Sr. Presidente, de imediato, e bem, no uso das suas competências, remeteu para o artigo, julgo que é o 19, que fala da desobediência qualificada. Logo, não se pode argumentar agora que quem quer que seja que respondesse iria responder alguma vez voluntariamente, porque não era disso. Nem que saía do ofício, nem que saía, se aqui estivesse, dessa mesma discussão. E, portanto, estar a trazer essa matéria para cima da mesa é apenas e tentar desviar as atenções daquilo que era a realidade da discussão. Por outro lado, eu disse-o na minha primeira intervenção, relativamente ao facto de as comunicações terem sido solicitadas, como a Comissão fez, não ponho isso em causa, mas o facto das respostas não serem consideradas e não estarem na disponibilidade imediata como elemento de trabalho é possível. E, portanto, não se venha dizer que é uma situação que já não é possível de ser revertida. E, em terceiro lugar, eu julgo que estamos aqui a tentar entrar num outro equívoco. Por exemplo, o nosso requerimento, o fundamento que lá está e a remissão e argumento que está relativamente às comunicações é exatamente em relação ao Sr. Presidente da República, quando nós apelamos para a questão que tem a ver com o regime especial do Sr. Presidente da República, cujos atos de investigação são feitos ou são apreciados pelo Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto, não... Eu estou a falar do nosso, e apenas o nosso é que conta para esta comissão. O senhor, já vou à questão do Sr. Presidente da Assembleia da República, estou a falar do nosso requerimento. E, portanto, não é legítimo que quer o requerimento do Partido Socialista ou o nosso não tenham sido agendados para poder ser apreciados. Porque é legítimo qualquer deputado nesta comissão apresentar um requerimento, não é legítimo subtraí-lo da apreciação por parte dessa mesma comissão relativamente a esta matéria. Em relação ao parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República, eu não posso pronunciar sobre as suas motivações, que não conheço. Nunca falei com o Sr. Presidente da Assembleia da República sobre esta matéria. Agora, sei, enquanto deputado, que se o Presidente da República, da Assembleia da República, é o último garante da fidelidade desta instituição, e se entender fazer um pedido de parecer ao exterior, não está a limitar os direitos desta Comissão, mas está, acima de tudo, a munir-se dos elementos suficientes para poder decidir em conformidade para que esta Assembleia da República, ela mesma, cumpra as suas competências. Podemos ter divergências, não podemos é qualificar comportamentos como outrem andou a qualificar comportamentos ontem na praça pública relativamente a deputados, relativamente a partidos e relativamente ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E por isso, novamente, eu solicito que o requerimento do PSD, pelo menos, e julgo que do Partido Socialista também, porque vai no mesmo sentido, sejam agendados para serem votados hoje nesta comissão.
Muito bem, Sr. Deputado. Assim será feito se todos estiverem também de acordo e apesar de não ter sido agendado realmente essa discussão, já estamos a discutir esse assunto há cerca de uma hora. Portanto, penso de toda a maneira, ficou satisfeita a pretensão da própria discussão. Eu pedia, se possível, que passássemos ao primeiro ponto, porque senão torna-se complicado. Eu penso que já ficou clara a posição dos diversos partidos e levaremos a votação antes da audição, portanto os dois requerimentos, tanto do PSD como do PS. Sr. Deputado João Almeida, mais rápido possível.
É mesmo curto, mas tem uma consequência que pode ser complicada, mas aviso desde já. Sr. Presidente, eu acho que obviamente, da mesma maneira que defendo que os direitos potestativos não podem ser postos em causa, acho que também não pode um requerimento não ser objeto de votação se o seu autor quiser que ele seja votado. Portanto, aí não vejo maneira de não serem votados. Mas há uma questão, se por acaso se vier a aprovar esta suspensão, eu tenho muitas dúvidas e, portanto, quero com toda a honestidade dizê-lo já, porque não sei que diligências tomarei, que a Comissão possa continuar a funcionar e não deva suspender ela própria os seus trabalhos. Porque nós andarmos a fazer audições sem sabermos que instrumentos de trabalho podemos ter e não sabendo sequer se vamos ter acesso, nós vamos inquirir pessoas e depois afinal se calhar mais à frente vamos poder ter acesso a documentos que não tínhamos quando as inquirimos. Acho que teremos de fazer essa reflexão.
Obrigado, Sr. Deputado. Mas já agora também dizer que nunca colocámos em causa não se votar o parecer, o requerimento. Eu apenas chamei a atenção que não valia a pena estar a discutir a sua eficácia aqui em mesa e coordenadores porque já estavam as respostas dadas. Foi isso que eu chamei a atenção. Passando então agora ao ponto 1. A apreciação sobre as eventuais medidas a adotar pela Comissão Parlamentar de Inquérito relativamente à conduta do Dr. Wilson Bicalho na audição. Todos os senhores deputados receberam aqui esta proposta que eu agradeço ao grupo parlamentar do PSD que a elaborou. Esta proposta teve uma primeira versão onde ainda se referia em ser transmitida à Ordem dos Advogados, mas que não era o que ficou acordado de facto nem com o Partido Comunista nem com a Iniciativa Liberal, e na segunda versão foi retirada e se apenas se fala em transmitir, no fundo, os factos que aconteceram ao Sr. Presidente da Assembleia da República, para que ele entenda, caso queira, fazer seguir algum procedimento por sua iniciativa. Portanto, eu pergunto se está consensual esta senhora deputada Joana Cordeiro.
Sr. Presidente, não é bem uma questão de estar consensual, este parecer vai ser votado. Nós iremos votar contra. Nós já o discutimos, há aqui várias... Nós continuamos com várias questões sobre o intuito desta comunicação. Pronto, nós desde o início manifestámos isso. Isto começou, não tendo a alongar a discussão, começou por uma primeira participação à Ordem de Advogados para esclarecer uma atuação no âmbito da atividade profissional, porque por causa da declaração inicial que podia ou não podia ser feito, e evoluímos para algo que agora, com todo o respeito, me parece apenas uma queixa de uma pessoa que esteve aqui. Nós estamos a fazer, nós CPI, estarmos a fazer uma queixa sobre alguém que nós não gostámos de ouvir. E eu já aqui transmiti que nós reagimos imediatamente na altura em que o Dr. Wilson falou, a contrariar aquilo que ele disse. Portanto, condenámos as palavras do Dr. Wilson. Não percebo, continuo sem perceber agora o intuito disto, continuo a não concordar, mas pronto, aqui também se calhar já não interessa muito o concordar com o conteúdo aqui em algumas partes, porque de facto o princípio, na nossa opinião, eu não entendo o objetivo, ou não entendemos, não é só eu, portanto, a equipa, não entendemos o objetivo, o que é que nós pretendemos com isto. Portanto, o ponto é só esse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito breve, aliás, eu terei de sair de imediato, para dizer justamente o PCP não acompanhará. E tanto quanto eu me recordo que aqui no fundamental acordamos foi de que a Comissão se limitaria a remeter ao par, para os efeitos que tiver por convenientes, o teor da ata da reunião em causa. E por conseguinte, reiterando que não acompanhamos nenhum processo de vitimização que nos parece claramente excessivo, todos estes sendo continuam a parecer-nos claramente excessivos, até uma vitimização gratuita, e por conseguinte insisto nesta ideia que nos devemos limitar a remeter ao par para os efeitos que tiver por convenientes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Mocho.
Obrigado, Sr. Presidente. Só muito rapidamente também para ficar expressa a nossa posição do LIVRE relativamente a esta matéria. No geral, acompanho aquilo que foi dito pelos senhores deputados do PCP e da Iniciativa Liberal. Também não me parece que seja o melhor caminho a seguir, não é exatamente aquilo que discutimos na última reunião. Acho que também não fizemos uma reflexão sobre o facto da própria Comissão de Inquérito ter insistido em chamar um advogado que saberia que isto poderia ter acontecido. Enfim, e portanto também não acompanharemos aqui este requerimento. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Obrigada, Sr. Presidente. O PAN também não acompanha este envio de requerimento. Parece-nos que não está claro os seus pressupostos, até porque não nos podemos esquecer da relação profissional que existe entre o depoente e uma das partes interessadas, de alguma forma, em todo este processo que está aqui a ser escrutinado pela CPI, e que nos parece que, independentemente daquilo que possam ter sido afirmações mais ou menos felizes no decurso do depoimento, aquilo que poderá ou não estar em causa é o alcance do seu mandato e o alcance das suas declarações. E das duas, uma, ou de forma clara se questiona a Ordem dos Advogados nessa medida, ou então estarmos a retirar conclusões sem ter detalhadamente outro tipo de informação não nos faz qualquer tipo de sentido, porque efetivamente existe um segredo, um sigilo profissional que nós não podemos também ultrapassar. E em relação àquilo que foram declarações infelizes por parte do Dr. Wilson, na altura todos nós tivemos a oportunidade de nos pronunciar aqui na Comissão, eu própria também o fiz, e se excedeu, foi também dado nota daquilo que se excedeu. No demais, e sem termos também todos os pressupostos e todo o conhecimento pleno daquilo que é também os conhecimentos, os factos que o próprio tem conhecimento por força do mandato que exerce, parece-nos excessivo este requerimento e que também abre a porta a que também se desprestigie e de alguma forma minorize o trabalho desta Comissão, porque também temos que respeitar estes pressupostos, por um lado, e também temos que saber onde é que fica o limite daquilo que possa parecer também, eu peço desculpa pela expressão que ela se calhar não é mais feliz, algum ressabiamento ou algum incómodo por aquilo que foram expressões menos felizes de alguém que aqui veio depor à Assembleia da República.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, eu não tenho, como autor desse texto e autor da revisão do texto, não tenho qualquer particular interesse em que votemos esse documento por uma simples razão. Este documento surgiu em alternativa ao documento ou requerimento inicial que o Chega tinha apresentado, com o qual nós não concordamos e julgo que, na generalidade, ninguém concordava. E, portanto, o documento só surgiu para que a Comissão, de algum modo, manifestasse o seu desagrado por aquilo que aconteceu, e eu sei, disse-o já a semana passada, porventura todos nós já não sentimos com a intensidade que sentimos naquele dia. Mas factos novos não há, porque eles ficaram evidentes no dia em que isto ocorreu. E todos nós ficámos evidentes, inclusive houve um princípio de uma projeção da vontade do Dr. Wilson Bicalho em vir cá para se pronunciar, dizendo que queria vir cá para esclarecer a Comissão, coisa que depois reverteu quando veio cá, porque disse o que queria, mas depois não disse aquilo quando foi perguntado, alegando um mandato que nós nunca conhecemos, nós nunca vimos. E, portanto, eu sei que o sentimento e o tempo faz com que estas questões percam dimensão. Quando nós apresentámos esse requerimento a semana passada, a consensualização era que ele estava adjetivado, estava demasiado duro, e a única coisa que mudou da semana passada para esta foi exatamente tirar-lhe todas as eventuais qualificações subjetivas para o apresentar. Tentei em nome da Comissão. Eu admito que posso não ter conseguido alcançar esse objetivo. Agora, se não houver consenso relativamente a esta matéria, eu retiro o requerimento, retiro o documento e ficamos com o sentimento de, por um lado, queremos defender a Comissão e, por outro lado, entendemos que podemos aligerar a situação. E, portanto, é bom é que tenhamos coerência relativamente a estas matérias, porque para algumas dizemos é muito importante o trabalho da Comissão Parlamentar, mas quando somos insultados já podemos, passado 15 dias, deixar de sentir que somos insultados. E, portanto, pela nossa parte, se não há consenso nessa matéria, nós podemos retirar o documento, porque, como digo, única e exclusivamente o que tentámos foi deixar aqui um marco em que a Comissão, de algum modo, deixava claro que não estava de acordo com aquilo que tinha sido o comportamento do Dr. Wilson Bicalho. Não é a questão do segredo profissional que está em causa, aliás, referenciado e defendido. Não é a questão de nos sentirmos insultados, mas é a situação de que, se queremos criar precedentes para o futuro, então este será um precedente que alguém pode chegar aqui e dizer o que lhe vier na alma e ficar impune e avançar. O PCP apresenta uma solução alternativa, que também pode ser considerada, que é agarrar por um ofício, capiar a ata dessa mesma reunião e enviar para o par. Vai dar o mesmo resultado, se entenderem.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para obviar aqui os trabalhos também, uma vez que o trabalho inicial foi nosso e o PSD depois legitimamente discordou, e nós até concordamos com muito do que o PSD escreve, mas evidentemente não há consenso à volta desta mesa, e eu acho que um requerimento deste tipo, uma participação deste tipo, deve ser consensual o mais possível. O que é que sugerimos? Com os contributos que parece que já que assimilámos, quer da Iniciativa Liberal, do PAN, do LIVRE, do CDS e do PS, se for essa questão, ou outro deputado qualquer, nós sugeríamos, o PSD retirava esta participação, este requerimento, nós faluíamos novamente, sem algumas das qualificações que têm sido apontadas, ou então sugeríamos que mesmo pudesse ser a Iniciativa Liberal, se quiser a Iniciativa Liberal, a fazer a participação, que eventualmente será mais consensual depois à volta desta mesa. Em qualquer caso, nós voluntariamos também, se quiser, para o fazer.
Sr. Deputado, antes de passar a palavra, só quero dizer aqui uma única questão. Eu acho que este assunto, atendendo ao tempo que já se passou e à discussão que já houve, por muito me custe, porque eu sinceramente acho que é muito mau para a Comissão não ter tido uma posição realmente unânime, acho que é muito mau, só desprestigia a própria Comissão e o próprio Parlamento, mas eu acho que neste momento não vale a pena insistirmos nisto. Eu acho sinceramente, o que eu proponho aos senhores deputados é que vamos esquecer este assunto, porque senão vamos continuar a adiar um ponto que já teve várias vezes para ser discutido. A comunicação social vai obviamente perguntar sobre o assunto e nós então, quer dizer isto, cada vez é pior a nossa situação. Portanto, começamos por ter uma posição quase unânime sobre uma situação, ao longo do tempo essa posição tem estado a mudar. Não ponho em questão, obviamente, as opções dos seus deputados, têm todo o direito, obviamente, tê-las, sejam quais forem, mas acho que neste momento mais vale simplesmente esquecermos esta questão relativamente ao Dr. Luís Fonbicalho e continuamos com os trabalhos da Comissão e não falamos mais sobre o assunto, que eu acho sinceramente não vale a pena. Porque vamos adiar uma coisa que daqui a uma semana alguém não vai estar de acordo outra vez e vai estar outra vez na ordem do dia, isto vai continuar ad eterno e cada vez mais nos envergonha, penso eu, a todos nós, manter uma situação em aberta que não vai dar em nada. Portanto, o que eu ponho é que esquecemos este assunto, se estiverem todos de acordo. Muito bem. Vamos passar para... Retiramos da ordem do dia. Vamos passar para a parte final, que espero eu consigamos algum consenso para ser também um pouco mais rápida a sua decisão, que é os agendamentos para setembro. Adiantando aqui um pouco de trabalho, o que eu ia propor aos seus deputados, se estiverem de acordo, era o seguinte, tentando manter aqui alguma lógica. Nós neste momento estamos ainda com as audições relativamente à Presidência da República. Estão aí os blocos, estamos a entregar essas folhas, porque eu vou referir-me aos números para verem de quem é que estamos a falar, que é mais rápido. Portanto, para terminarmos com a Presidência, falta só o 17, o Dr. Mário Pinto. Portanto, eu acho que deveria, para manter a sequência e terminarmos toda a parte da Presidência da República, agendar logo na continuidade o Dr. Mário Pinto e ficamos com essa parte tratada relativamente à Presidência. A seguir, penso que terá mais lógica, obviamente os seus deputados é que vão decidir, mas seria um bloco que terá a ver com o Governo, para manter aqui uma certa sequência. Portanto, primeiro falámos portanto, do início, com os pais e o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, etc. A seguir fomos para a Presidência e a seguir continuaremos pelo Governo. Isto porquê? Porque alguns dos depoentes que queremos ouvir também vão entrar em funções a breve trecho e alguns até na Europa. Portanto, eu acho que seria preferível avançarmos logo com toda a parte do Governo. Já agora a parte do Governo inclui o Bloco, portanto, com os números 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 28 e 29. Isso engloba toda a parte do Governo. A sequência em si também é uma questão depois de se ver a disponibilidade das pessoas e do agendamento. Força.
Concordando em absoluto com o que disse, queria apenas dar nota de um ajuste que poderá ter que ser feito em função do Chega, estar a pensar a organizar as jornadas parlamentares para 9 e 10 de setembro. E, portanto, há aqui numa das audições, aliás, por sinal bastante importante, que é o 10 de setembro, e que pedíamos, se fosse possível, a sua alteração, uma vez que, havendo jornadas parlamentares, não decorram...
Pois, ele não vai responder.
Nós achamos que ele não vai responder. De toda a maneira, é assim. Se ele responder, nós não vamos agora enviar novo a alterar a data, porque ele nem sequer respondeu à primeira. Se ele mais perto ser de que vem, é assim, teremos que ver uma solução nessa altura. São António.
Eu sei que o Bloco de Esquerda não está cá, mas está aqui a audição do empresário José Magro, que tem a ver com o processo de nacionalidade, que é algo que nós já teríamos eventualmente, ou que terminaríamos hoje, não é? E, portanto, o José Magro, até mesmo antes dos próprios membros do Governo, deveria ser ouvido para concluir, isso sim, o processo da nacionalidade, não é?
Há aqui dois pormenores que eu não referi, que é o seguinte, peço desculpa. Relativamente, obviamente, que ao Sr. Presidente da República, ao Sr. António Costa, ex-Primeiro-Ministro, ao Sr. Santos Silva, se decidirem vir à Comissão presencialmente, agendaremos nas datas em que for também conveniente para eles. Portanto, não está aqui isso especificado, mas se surgir essa questão deles dizerem que é vir a essa Comissão, agendaremos quando eles considerarem que também podem vir. Relativamente ao empresário José Magno e à doutora Juliana Drummond, é assim, como nós... temos a dificuldade de eles estarem no Brasil, o que nós vamos é tentar iniciar realmente esses contactos e logo possa ser agendado, agendamos alterando os outros. Portanto, a lógica seria aqui. Não vale a pena estarmos a dizer vamos colocar agora já o empresário, porque temos que tentar entrar em contato com ele. Aliás, já vi na dificuldade que está a ser relativamente a quem está no Brasil. Portanto, isto vai ter mesmo uma dificuldade. O que vamos tentar é realmente agendar o mais breve possível, tentando encaixar no agendamento logo que eu dei uma resposta em que possa ser, alterando algum outro agendamento que já siga a outra sequência e altera-se para mais tarde essa outra audição. Portanto, seria esta mais ou menos a lógica. Se todos concordarem com isto e como já vai estar desta nossa reunião e como com esta parte do Governo e estes agendamentos, penso eu que já temos praticamente até ao final de setembro, poderemos numa próxima reunião de mesa e coordenadores agendar depois posteriormente para o mês seguinte, ficamos com alguma margem, onde temos também alguns blocos desde o IGAS, desde os hospitais, portanto há aqui uma outra sequência, penso que antes dos hospitais o IGAS teria alguma lógica que ouvimos primeiro, porque poderá ser usada essa informação junto aos médicos e a quem vier dos hospitais, também temos o Infarmed, portanto há aqui uns outros blocos intermédios, mas todos concordam e avançar desta maneira, portanto com estas audições poderão ser agendadas relativamente às pessoas que estão no Brasil ou relativamente ao Dr. Santos Silva, ao ex-primeiro-ministro, e seguido a parte do Governo. Sim, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Questionamos na última reunião a possibilidade de os grupos parlamentares se entendessem prescindir de alguma audição ou até transformar um depoimento presencial num depoimento escrito. E o Partido Socialista propôs que a audição à ex-secretária-geral do Ministério da Saúde, que foi proposta pelo PS, o PS só propôs a transformação de depoimentos presenciais em depoimentos escritos, audições propostas pelo PS. Tanto essa como a do fisioterapeuta das crianças em Portugal, nós propusemos que as mesmas fossem por escrito. Entretanto, como ninguém se pronunciou, pergunto se podem seguir por escrito, e nós fazemos as perguntas e circulam pelos partidos, como está a acontecer agora com as perguntas àquele médico norte-americano especialista, para avançarem, se possível, no final da próxima semana, para aproveitar o mês de agosto, para ver se elas no início de setembro estão cá respostas, para que a Comissão de Inquérito tenha mais matéria para trabalhar. E foi também a possibilidade de algumas de audições serem conjuntas, que é algo que já aconteceu noutras Comissões de Inquérito. Por exemplo, a equipa da IGAS, se forem mais que um elemento, se calhar vale a pena trazê-los em conjunto.
Obrigado, Sr. Deputado. Já agora também quero salientar que, portanto, toda a gente concordou com a grelha, vamos chamar a grelha B, que será hoje também aprovada na Comissão, no plenário da Comissão, e eventualmente algumas destas audições que sejam consideradas, digamos, que não seja necessário usar a grelha A, será usada a grelha B e poderemos, nesse caso, fazer duas audições numa tarde. O que pensámos foi, nas terças-feiras, que começa às duas, daria perfeitamente para colocar duas audições. Na sexta-feira, como começa às três, ficaríamos então com uma audição que a grelha normal. Portanto, seria essa mais ou menos a lógica, mas também podemos ficar acordado, ser este o agendamento, depois os senhores deputados também indicarem, portanto, os serviços enviarão uma proposta de agendamento segundo esta sequência e poderão indicar quem é que consideram que poderá ser grelha A ou grelha B e tentamos na altura adaptar e conjugar usando essas vossas opções. Sr. Deputado Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quanto à questão das audições conjuntas, sim, eu chego a favorável também. No que diz respeito às outras pessoas que o Partido Socialista já havia enviado por e-mail para deixarem de ser ouvidas presencialmente, a sugestão que o Chega tinha relativamente a esses pontos, ou outros que eventualmente outros grupos venham a propor também, é que não se decida já a não audição dessas pessoas, mas que se deixe para o fim. E, portanto, depois, mais perto do fim, se verifique se a audição delas é necessária ou não. Se considerarmos que não, podemos ou não pedir nada ou pedir por escrito, como está a ser sugerido.
Então, nesse caso, vamos pôr estas duas em stand-by, avançamos com uma proposta de agendamento de todas as outras, depois os serviços vão enviar para os seus deputados analisarem e se concordarem para começarmos então a marcar. Quero também avisar que alterámos em 30 minutos o início do plenário, portanto, em vez de duas para as duas e meia, para termos tempo de comer qualquer coisa e... Relativamente às perguntas para o médico, penso que ninguém se pronunciou, se calhar podem seguir. Sim, portanto... E o PCP, pronto, então se mais ninguém se pronunciar, avançaremos com as perguntas para o médico. Está encerrado.